Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos, os que estão em sala comigo e aqueles que nos acompanham através da plataforma. E queria informá-los que temos quórum para podermos iniciar a nossa reunião. Nossa reunião ordinária, que tem na ordem do dia, no primeiro ponto, a apreciação e votação das atas número 154 e 155, referentes às reuniões dos dias 19 e 20 de outubro, respectivamente. Inscrições? Não há inscrições, vamos votar a primeira ata número 154, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 155, quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 2, apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 116 do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2022. É relator deste parecer o Sr. Deputado Carlos Pereira, a quem desde já dou a palavra e antecipadamente agradeço o trabalho que fez e que nos vai apresentar. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar todos os colegas, eu farei apenas um pequeno resumo, tentarei resumir aquilo que é o essencial das matérias orçamentais que têm a ver com a economia, com a Comissão de Economia. Eu quero lembrar que nós estamos a falar de uma comissão que, de alguma maneira, no orçamento estão dispersas despesas que têm a ver com, basicamente, 6 ministérios. Estamos a falar de economia e transição digital, infraestruturas e habitação, planeamento, coesão territorial, ambiente e ação climática e negócios estrangeiros. Portanto, é um número significativo de ministérios e, obviamente, muitas políticas e muitas medidas afetas a esta comissão. Começo por algumas notas sobre o cenário macroeconómico. O cenário macroeconómico, como já é do conhecimento público, do que diz respeito às previsões do crescimento, elas são bastante favoráveis. Nós estamos a falar de um crescimento em 2022 de 5,5% do PIB, o que significa retomar a convergência com a União Europeia, tendo em conta que as previsões de crescimento da União Europeia rondam os 4,6%, e se juntarmos o crescimento de 4,8% deste ano, 2021, que é também uma previsão, estamos a falar de mais de 10% de crescimento nos dois anos, o que é importante para retomarmos os níveis de crescimento de 2019, portanto, antes da pandemia. Este crescimento do PIB é acompanhado com dois temas que me parecem muito relevantes, que têm a ver com, por um lado, o déficit. O déficit deste ano, 2021, ficará, se as previsões acabarem por resultar, ficará na ordem dos menos 4,3%, um déficit de 4,3%, e em 2022 de 3,2%, muito próximo dos 3% que é expectável no quadro do PEC. Depois há um dado muito relevante que é recolocar a dívida pública naquilo que, do ponto de vista do Partido Socialista, é muito importante, que é a trajetória descendente da dívida pública em relação ao PIB. Nós, face às despesas da pandemia e ao esforço que teve que ser feito no quadro da pandemia 2021, naturalmente que o crescimento da dívida pública do PIB foi significativo, estamos a falar de 126,9%, depois de ter havido uma queda ao longo dos anos 2016 até 2020, e a expectativa é que em 2022 essa trajetória descendente seja retomada para ficar nos 122,8%. No que diz respeito ao crescimento, eu queria dar algumas notas sobre aquilo que de alguma forma puxa ou está, poderá puxar pelo crescimento em 2022. Por um lado, a aceleração do investimento, o investimento designadamente com o reforço do investimento público irá crescer face a 2021, mais 2,9 pontos percentuais. Também uma aceleração das exportações, mais 1,2 pontos percentuais face a 2021. E o investimento assim em 2022 crescerá 8,1%, o que é de facto muito significativo, naturalmente, com o contributo do investimento público que crescerá face a 2021 mais 30%, o que é de facto muito significativo. Um outro dado macroeconómico tem a ver com o mercado de trabalho. O emprego cresce para 2022 0,8% e, portanto, tendo em conta que em 2021 crescerá 1,8%, já esse debate tem vindo a ser feito e é factual a diminuição da taxa de desemprego, que em 2021 ficaram nos 6,8%, mas em 2022 ainda cairá mais para os 6,5%. Portanto, estes são os dados macroeconómicos muito mais relevantes. Permitam-me só acrescentar aqui algo muito importante, que tem a ver com os riscos para o cenário macroeconómico, julgo que todos nós temos consciência disso. Numa fase inicial, eu diria que os riscos mais significativos eram mesmo o aparecimento de novas variantes da pandemia, esse risco não está escutado, como é do conhecimento de todos, mas há aqui outros riscos que têm vindo a surgir e têm, de alguma forma, se aprofundado nos últimos tempos. Por um lado, a crise energética, parece-me muito relevante, todos compreendemos que ela pode ter um impacto significativo na economia e pode colocar em causa o cenário macroeconómico que está desenhado. Mas também das matérias-primas. O risco de matérias-primas é também muito significativo. Sobre aquilo que são as políticas e medidas setoriais, permitam-me também fazer aqui algumas notas. No que diz respeito à economia, nós estamos a falar de, enfim, um esforço muito grande para a recuperação económica através do apoio às empresas. Eu queria destacar, nomeadamente, o esforço na capitalização empresarial e também na dinamização do mercado de capitais. São dois aspectos muito relevantes. É muito importante que seja possível corrigir algo que ainda não foi corrigido, aliás, desde a anterior crise, que é a insuficiência de capital quase crónico nas empresas portuguesas depois de 2015. E é preciso que esse esforço se faça e pode ser feito naturalmente com apoio público, através da capitalização empresarial, mas também com a dinamização do mercado de capitais, que me parece muito relevante. Destaca-se também a operação do Banco Português de Fomento. Essa operação é, do nosso ponto de vista, decisiva para que a capitalização das empresas seja feita de forma consistente. Para isso, no quadro orçamental está previsto um aumento de capital de 250 milhões de euros para o Banco de Fomento, como também o Fundo de Capitalização e Resiliência, de 1.300 milhões, e, não menos relevante, o programa Retomar, que tem a ver com a cessação das moratórias públicas e, portanto, uma linha de crédito que permite a reestruturação dos créditos com base nas moratórias. Julgo que são aspectos determinantes para também garantir que o crescimento económico se faz da maneira e da dimensão que estamos a prever. No que diz respeito ao investimento em inovação, um tema também desta Comissão, eu queria destacar as agendas mobilizadoras, que já estão em curso, e as agendas verdes para a inovação empresarial. São dois programas-chave do Ministério da Economia e que, do nosso ponto de vista, são relevantes. Por outro lado, a continuidade e o reforço daquilo que o Governo determinou como Missão Interface. A Missão Interface é um programa muito significativo para garantir que se consolida a transmissão, a transferência de inovação, investigação e desenvolvimento da academia, dos laboratórios para o sistema produtivo, para a indústria. É um processo que tem vindo a ser bem sucedido e que se tem um aprofundamento nesta altura. Também o reforço das competências digitais no quadro da transição digital é muito importante. No que diz respeito ao comércio, eu destaco basicamente a melhor qualidade da informação ao consumidor, que é muito relevante. A questão da proteção do consumidor tem tido um lugar central nas políticas públicas nos últimos tempos e é reforçada neste orçamento, como o reforço também da digitalização no caso do comércio. O comércio é, porventura, um dos setores mais atrasados no que diz respeito a estas matérias, nomeadamente o comércio tradicional, e há aqui um reforço nesse sentido. No turismo, eu destaco três pilares. Por um lado, o apoio às empresas, que não tem uma diferença significativa face àquilo que é o apoio às outras empresas, mas há aqui programas específicos no quadro do Turismo de Portugal. Depois, um outro pilar, que é fomentar o fomento e a segurança, no fundo a segurança do destino, que é muito relevante, com vários programas, como seja o programa Adaptar 2.0 e também o Clean and Safe, que foi um sucesso no quadro europeu. Uma terceira nota relativamente a um pilar do gerar negócios, que basicamente são as campanhas e a continuidade e o aprofundamento das campanhas do destino português. Um outro aspecto relacionado com esta comissão tem a ver com a transição digital. Na questão da transição digital, eu destaco dois vetores fundamentais. Por um lado, para as empresas, eu já falei no que diz respeito ao comércio, mas ele é generalizado, e por outro lado, para a administração pública também. No que diz respeito à administração pública, eu destacaria um programa, que é o Plano de Ação para a Transição Digital para a Administração Pública, e que é relevantíssimo para que se possa diminuir os custos de contexto que são habitualmente referidos nestas matérias. Em termos práticos, a despesa neste setor da economia ascende a 3.470 milhões de euros, onde se destaca naturalmente os investimentos no PRR, que são quase 40% deste valor. No que diz respeito às infraestruturas e habitação, eu queria destacar aquilo que está previsto para a habitação, e os objetivos e basicamente os programas. Eu destacaria quatro: o Primeiro Direito, que é um programa de apoio ao acesso à habitação; O Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis é um outro programa. A reabilitação do programa, reabilitação de habitações do Iru é também o terceiro aspecto. E um quarto é a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. São os quatro aspectos fundamentais da questão da habitação que estão previstas no orçamento. Também é bom e muito relevante destacar aquilo que está previsto na ferrovia e rodovia, designadamente na ferrovia. Alguns aspectos merecem ser sublinhados, nomeadamente a requalificação e a modernização da Ferrovia Nacional, é um aspecto que está de alguma forma alicerçado no Ferrovia 2020 e que tem continuidade neste orçamento. Nas principais intervenções posso destacar a modernização da linha da Beira Alta, a nova linha do Alentejo que liga a Évora a Elvas, a modernização da linha do Norte entre Ovar e Gaia, a modernização da linha de Sines, a modernização da linha de Cascais e a eletrificação da linha do Oeste e Algarve. Também vale a pena destacar o programa de investimento da CP, nomeadamente, que já foi anunciado, a aquisição de novo material circulante, mas também recuperação de material circulante que estava obsoleto. Finalmente, no quadro do Aeroportos e Portos, neste Ministério, é bom lembrar que decorrerá este ano a avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto, nomeadamente com as três perspectivas e as três soluções que estão em cima da mesa. Nos portos há vários investimentos em quase todos os portos do país, não vale a pena, talvez neste caso, estar a discriminar. 5,9 mil milhões de euros é o que está previsto nesta área. Terceira área, ambiente e ação climática, eu sublinharia basicamente os investimentos que estão no quadro da mobilidade urbana, nomeadamente a manutenção de políticas de apoio e promoção de transporte coletivo, como é o PART, que é um programa central nesta matéria, mas também o programa de apoio à diversificação e reforço da oferta de transporte público, que é, do nosso ponto de vista, muito importante e estratégico, diga assim, a bom da verdade, para a transição climática. Também não é despreciando lembrar que está previsto no orçamento o reforço e expansão das redes do metro de Lisboa e do Porto. Neste quadro, no quadro desta comissão, estamos a falar de uma despesa de 3,8 mil milhões de euros. Eu destacava uma receita também muito semelhante e destacava 760 milhões de euros do Fundo Ambiental em termos de receita. Finalmente, internacionalização. No quadro desta comissão, a internacionalização basicamente tem a ver com o programa Internacionalizar 2030, que tem a sua implementação já em 2022, e destacaria o apoio à exportação que continuará e será reforçado, assim como o apoio ao investimento direto estrangeiro, que, como sabem, tem tido recordes anuais e que a expectativa para 2022 é bastante positiva, além daquilo que me parece importante, que são as medidas de modernização da AICEP no que diz respeito designadamente à transição digital. Estas são as políticas mais relevantes que estão previstas no orçamento para a nossa comissão, designadamente afetos àqueles ministérios que eu referi no início, e penso que esta é a síntese possível a fazer nesta altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho já a inscrição do Sr. Deputado Nelson Silva do PAN. Não tenho mais nenhuma para já. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Gostava de começar por agradecer o trabalho deste parecer do Sr. Deputado Carlos Pereira. De facto, nota-se aqui um resumo, a meu ver, bem feito. No entanto, há aqui duas coisas que eu queria dizer. Em primeiro lugar, é sempre bom ver o Partido Socialista a reconhecer algo que ainda na última audição da Comissão de Orçamento e Finanças o PAN alertou relativamente a várias situações no cenário macroeconómico não estarem a ser contabilizadas, que na altura o Sr. Ministro disse que sim, senhor, que estavam a ser contabilizadas de facto, mas é sempre bom ver o Partido Socialista a admitir e a discordar em parte do Sr. Ministro. Mas agradeço porque também percebo que o Sr. Deputado tenha feito uma análise do Orçamento de Estado mais aprofundada com o Ministro das Finanças que o elaborou. A dizer acerca do parecer, o parecer tem aqui, é factual, mas tem aqui alguns preciosismos de interpretação subjetiva. Não é por isso que não vamos votar favoravelmente. Só gostava de dar esta nota, que os pareceres têm que ser, de facto, factuais, puro e duro. Tentar ao máximo... tentarmos não seguir a tentação, ou não cair na tentação de dar algum tipo de interpretação. Os restantes comentários acerca do Orçamento de Estado guardarei para o debate em generalidade. Mais uma vez agradeço o trabalho do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora também a inscrição do Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Deputado Carlos Pereira pelo parecer que nos é presente. O parecer cumpre, na sua grande maioria, portanto, um critério factual de análise ao Orçamento de Estado e, nessa circunstância, não temos nada a apontar. Portanto, nós vamos dar voto favorável a este mesmo parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também tenho a inscrição do Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu queria saudar o Sr. Deputado Carlos Pereira, não só pela forma como foi produzido este relatório, que é de facto factual, mas também pela forma objetiva e clara com que o apresentou. Eu só fazia um reparo em relação à questão da avaliação ambiental estratégica para o aeroporto, quando se fala de nomeadamente as três opções, o nomeadamente está a mais, porque só são essas três opções que o Governo escolheu e, portanto, só retiraria daí o nomeadamente. Quanto ao resto, queria saudar o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos então passar à votação do documento, do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Carlos Pereira, muito obrigado pelo trabalho que nos trouxe, muito obrigado pela forma como o apresentou e damos por concluído este ponto. Passamos ao ponto 3, que diz fixação da relação final relativa ao projeto de resolução número 639 do PEV, regulamentação de piscinas de lazer integradas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais e de uso doméstico. É para fixarmos a relação final, julgo que estará fixada. Muito bem, passamos ao ponto 4, que diz apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 295, que tem só uma assinatura, Comissão de Inquérito à ASAI, propagação da doença Covid. Alguma inscrição? Não há inscrições, vamos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a nota de admissibilidade. E o processo termina aqui, uma vez que a petição só tem uma assinatura. Ponto 5. Outros assuntos. Só para informar que foi-nos solicitado também, chegou-nos, uma proposta de indigitação de uma cidadã para o Conselho de Administração da ANAC, portanto, Autoridade Nacional da Aviação Civil, que naturalmente estará. Ficará dentro da pasta para ver o que é que acontece nos próximos dias. Ficará dentro da pasta para ver o que acontece nos próximos dias, porque das duas, uma, ou será ouvida depois do orçamento, ou será ouvida na próxima legislatura. Para Presidente da ANAC, sim. É uma senhora que, pelo que percebo, é vogal, já da ANAC, e que está indigitada para Presidente do Conselho de Administração. É vogal do Conselho de Administração? Muito bem. Sim. Senhoras e senhores deputados, se houver orçamento, será agendado para depois do orçamento. Se não houver orçamento, a seguir, quem cá estiver, agenda na próxima legislatura. Olhem, relativamente à agenda, senhoras e senhores deputados, idem aspas, aspas. Portanto, é aquilo que sabem, idem aspas, aspas. Está bem? Bom trabalho a todas e a todos e muito obrigado.